Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 5 de novembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia: investimentos bilionários e estrutura e inovação.
Concluído o leilão da internet 5G.
Além da nova tecnologia, empresas se comprometem a levar internet a escolas, rodovias, pequenas cidades e comunidades da Amazônia. Márcia Fernandes.
Com o leilão concluído, as empresas começam a trabalhar para implantar a internet de quinta geração no país. Até julho do ano que vem, as capitais já devem contar com a nova tecnologia.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Governo reduz em 10% tarifa de importação de mais de 8 mil produtos.
Remuneração para quem preserva o meio ambiente.
E ações que garantem uma produção de energia limpa.
Brasil apresenta ações em mais um dia da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP26. Luciana Vasconcelos.
A matriz elétrica brasileira vem em sua maior parte, 85%, de fontes limpas e renováveis.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
O Brasil mais perto da internet que vai revolucionar as telecomunicações.
Concluído o leilão para a escolha das empresas que vão operar a tecnologia 5G no país.
Além de oferecer a nova tecnologia, as vencedoras do leilão se comprometem a levar internet a escolas, rodovias, pequenas cidades e comunidades da Amazônia.
O leilão para a implantação da internet 5G no país terminou com uma movimentação de 47 bilhões e 200 milhões de reais. Esta sexta-feira foi reservada para o leilão dos lotes da faixa de frequência 26 GHz, que é destinada exclusivamente ao 5G. É por meio dela que deve ocorrer a transmissão de dados da economia em larga escala, como a internet das coisas e a automação industrial. O leilão permitiu a entrada de 6 novas operadoras no mercado brasileiro: Winit, Brisanet, Consórcio 5G Sul, Neco, Flylink e Cloud2U. Além dessas, Claro, TIM e Vivo, operadoras já conhecidas no Brasil, arremataram faixas importantes, como a de 3,5 GHz, considerada a principal do leilão, com alcance nacional. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou o sucesso do leilão.
Grande parte desse investimento, desse valor, será para investimentos. Os valores arrecadados nesse leilão, nós iremos converter em benfeitorias para a população.
Alguns lotes não foram arrematados, mas segundo Fábio Faria, a ideia é realizar um novo leilão.
Nós temos já autorizados pela Anatel, pelo TCU, alguns lotes que têm modelos de negócios que ainda não estão muito bem definidos, que podem ser comercializados em breve, quem sabe aí no próximo ano, no primeiro, no segundo semestre, que nós teremos ainda alguns valores que serão arrecadados para fazer mais investimentos.
Com o leilão concluído, as empresas começam a trabalhar para implantar a internet de quinta geração no país. Até julho do ano que vem, as capitais já devem contar com a nova tecnologia. As demais cidades devem receber a conexão 5G até julho de 2029. As empresas vencedoras deverão também cumprir uma série de obrigações e, segundo o Abraão Balbino, presidente da comissão da licitação, mesmo com alguns lotes não arrematados, todas as obrigações de cobertura vão ser cumpridas.
Todas as obrigações existentes, previamente definidas, estão assumidas por proponentes vencedores.
As principais obrigações incluem a instalação de internet banda larga nas escolas de educação básica do país, levar internet a 31 mil quilômetros de rodovias, a 10 mil pequenas localidades que sequer possuem sinal de internet e também a comunidades da região amazônica. Reportagem Márcia Fernandes.
E o Ministério da Infraestrutura realizou hoje o leilão de novos terminais portuários da região do Nordeste.
Os portos estão nos estados de Alagoas e Rio Grande do Norte e são usados para o transporte de açúcar e sal marinho.
Estão previstos investimentos de mais de 220 milhões de reais nos terminais.
No porto de Maceió, a previsão é movimentar 25 milhões de toneladas nos 25 anos de contrato.
Já no Salineiro de Areia Branca, a expectativa é gerar mais de 2.500 empregos.
Preservação do meio ambiente, crescimento econômico e inclusão social. É possível aliar tudo isso com responsabilidade?
Sim, Nazi. É o crescimento verde que foi apresentado hoje em mais um dia de debates na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP26, que ocorre em Glasgow, na Escócia.
O programa brasileiro, lançado no mês passado, busca reconhecer e apoiar iniciativas que preservem o meio ambiente.
Durante a apresentação na Cúpula do Clima, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, afirmou que o Brasil chegou a Glasgow à frente dos outros países. Além da preocupação com a emissão de gases do efeito estufa, o país conta com políticas robustas de conservação florestal e uso consciente dos recursos naturais.
O Brasil, nesses primeiros dias na COP do Clima, está se colocando como protagonista nas negociações, está mostrando mais ambição em relação a essa nova economia verde, porque ele tem políticas nacionais que já vão nessa direção. Você já tem política de resíduos sólidos que estão fechando os lixões, nós temos política de combate ao desmatamento, nós temos diretriz de uma agricultura de baixa emissão.
O protagonismo do Brasil na preservação de recursos naturais também foi destacado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que lembrou da criação do Programa Nacional de Crescimento Verde no mês passado. Trata-se de um pacote de incentivos para projetos e atividades econômicas sustentáveis. A ideia é remunerar quem preserva, como exemplificou o ministro.
Os nossos eixos são basicamente infraestrutura sustentável, bioeconomia, tudo que possa reduzir, por um lado, os poluentes, mas, por outro lado, tudo que possa estimular e incentivar a preservação dos recursos naturais. Vão desde a cédula verde que nós lançamos, pela qual você tem, pela primeira vez no Brasil, uma ferramenta financeira que estimula os produtores rurais a preservarem os seus recursos naturais, crédito subsidiado, juros mais baixos.
Com o pacote de incentivos, o objetivo é neutralizar a emissão de carbono pelo país até 2050. O futuro é verde e também digital. Atualmente, 115 milhões de brasileiros acessam o portal gov.br para resolver problemas sem precisar sair de casa. Segundo o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Andrade, a digitalização dos serviços públicos ajuda a reduzir a poluição do meio ambiente.
Ao fazer esse tipo de inclusão, nós evitamos que as pessoas precisem usar equipamentos públicos, meios de transportes, que são emissores no final do dia.
A digitalização dos serviços públicos também foi uma importante ferramenta durante a pandemia de Covid-19, para viabilizar o distanciamento social e, ao mesmo tempo, manter em funcionamento os serviços essenciais. Reportagem Luana Karen.
E o uso de energia limpa e transição energética fazem parte das discussões da COP26.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, anunciou que o Brasil vai ter 50% da matriz energética limpa até 2030.
A matriz elétrica brasileira vem, em sua maior parte, 85%, de fontes limpas e renováveis. A fonte hídrica é a mais utilizada, seguida por eólica, biomassa, biogás e solar. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o país é um exemplo mundial em transição energética e disse que o governo vem trabalhando para deixar a geração ainda mais limpa.
Nós construímos agora um novo marco regulatório do gás natural do Brasil, que será importante para a limpeza ainda mais da nossa matriz elétrica, que hoje já é 85% limpa e renovável, e com o gás natural substituindo as termoelétricas de óleo combustível, de óleo a diesel, se tornará mais limpa ainda.
O ministro de Minas e Energia destacou ainda o crescimento da geração de energias eólica e solar no Brasil.
São as fontes que mais cresceram no nosso país nos últimos 3 anos, fruto de políticas públicas bem implementadas. Se nós formos ver, há 7 anos atrás, em 2014, vamos pegar como referência, a participação da energia eólica na nossa matriz elétrica era de 1%. A energia solar era inexistente. Hoje, as duas juntas, principalmente com o incremento que teve nos últimos 3 anos, já representam 15% da nossa matriz. Em 2030, representarão 25%.
Já o presidente da empresa de pesquisa energética, Thiago Barral, que participou do evento no Brasil sobre a COP26, afirmou que muitos países de grandes economias mundiais têm um patamar de oferta de energia renovável inferior ao que o país construiu ao longo dos anos.
Com essa matriz altamente renovável na comparação global, ainda com o consumo de energia per capita relativamente baixo quando comparado com os países de economias mais desenvolvidas, mais avançadas, o resultado dessa combinação de energias renováveis com baixo consumo per capita resulta o quê? Que as emissões de CO2, de gases de efeito estufa, por habitante do Brasil, fica em um patamar equivalente a 1/7 daquilo que um norte-americano emite, ou que um terço do que o europeu emite per capita.
Segundo o Ministério de Minas e Energia, a COP26 é uma oportunidade para reforçar a visão do Brasil sobre a transição energética global e promover oportunidades que podem ser abertas com parcerias e investimentos em energia limpa e renovável no país. Reportagem Luciana Vasconcelos.
O governo reduziu em 10% a tarifa de importação de mais de 8 mil produtos.
Fazem parte da lista alimentos como arroz, feijão e carnes, além de insumos para a indústria e itens de saúde.
A medida vale até dezembro de 2022.
O secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, explicou que esta mudança pode facilitar a entrada de importações no país e contribuir para a moderação de reajustes de preços para o consumidor final.
E é muito importante que utilizemos os instrumentos ao nosso alcance para poder começar a ajudar a população a ter preços menores, a ter custos menores, a que haja maiores condições de concorrência dentro da nossa economia.
Segundo o secretário especial do Comércio Exterior, Roberto Frente, a medida deve ajudar a reduzir a inflação, principalmente para as pessoas de baixa renda.
A pandemia no mundo inteiro causou uma disrupção das cadeias de suprimento. Nós estamos juntos com diversos outros países. No nosso caso, a inflação ela atinge de maneira mais desigual, mais injusta, as classes de renda menos favorecidas. Nós não podemos continuar assistindo a essa situação e tomamos essa medida.
A economia do Brasil cresceu 1,2% em 2019.
O PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, atingiu mais de 7 trilhões e 300 bilhões de reais.
O consumo das famílias apresentou o crescimento de 2,6%.
A agropecuária aumentou 0,4% e os serviços cresceram 1,5%.
Os dados de revisão do PIB foram divulgados hoje pelo IBGE.
Beneficiários do auxílio emergencial nascidos em abril já podem sacar em dinheiro ou transferir a 7ª parcela do benefício da poupança social digital.
Para o saque, é preciso antes gerar um código pelo aplicativo Caixa Tem na opção Saque Sem Cartão.
O código deve ser utilizado nas agências, nas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.
Quem preferir ainda pode movimentar os recursos pelo aplicativo ou pagar boletos, contas de água e luz, telefone na rede lotérica de todo o país.
Momento Saúde.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
609.060 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 21.054.660 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 21.862.458.
Tratada para a cidade de Ponta Grossa, no Paraná.
O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega da ampliação do sistema de abastecimento de água do município.
E anunciou um pacote de obras para o estado.
A obra vai garantir a regularidade na distribuição de água tratada para cerca de 358 mil pessoas. Ao todo, o empreendimento recebeu investimentos de quase 52 milhões de reais, destes 47 milhões em financiamentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço por meio do programa Avançar Cidades Saneamento do Governo Federal. Desde janeiro deste ano, mais de 300 milhões de reais foram investidos pelo governo federal em obras de saneamento básico no país, segundo o secretário nacional de saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, Pedro Maranhão. O objetivo é garantir que as metas de universalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário sejam cumpridas até 2033, prazo estipulado no marco legal do saneamento.
Não existe no mundo nenhum programa que vai tratar esgoto para 100 milhões de pessoas num espaço tão curto de tempo, que vai tratar água para 35 milhões de pessoas. Esse é o fruto do marco regulatório do saneamento.
Ao entregar a obra, o presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira que foi enviado ao Tribunal de Contas da União um projeto para ser homologado, prevendo novas obras para o estado do Paraná.
Uma proposta final que a gente espera que seja homologada para que 3.300 quilômetros de estradas do Paraná sejam federalizadas, vamos assim dizer. Isso envolverá 44 bilhões de investimento em 7 anos. Serão também 10 contornos e 1.780 quilômetros de duplicação.
Além da entrega do sistema de abastecimento, Bolsonaro participou da inauguração da Maltaria Campos Gerais, que conta com a participação de 6 cooperativas paranaenses e deve gerar mais de 3 mil empregos, diretos e indiretos. De Ponta Grossa, no Paraná, Gabriela Noronha.
Em Castro, no Paraná, o presidente Jair Bolsonaro participou da entrega de títulos definitivos e provisórios a famílias beneficiárias da reforma agrária.
No evento também foi assinada a entrega de kit para o projeto Roda Bem Caminhoneiro, que busca incentivar a formação de cooperativas entre os caminhoneiros autônomos e melhorar a renda e a qualidade de vida da categoria.
E quem tem as informações ao vivo é a repórter Manuela Castro. Boa noite.
Olá, boa noite. O governo celebrou a entrega de 5.750 títulos fundiários a proprietários rurais no Paraná nos últimos 2 anos. Com o título definitivo em mão, o produtor tem direito ao acesso a linhas de crédito para melhorar a condição de trabalho. Vladir Antônio Rezende recebeu o título da terra que vive há mais de 20 anos com a esposa e 5 filhos. E agora disse que tudo ficará mais fácil.
Agora, com o título, a gente tem tudo na mão. Nós temos uma segurança na nossa família, porque o título é uma segurança. É o melhor documento de uma propriedade, é o título, porque a gente tem mais recurso, tem mais conforto, dorme tranquilo, sem se incomodar, porque a gente é a terra, já está no nome da família, né?
O projeto Roda Bem Caminhoneiro também ganhou um reforço com investimento federal de 8 milhões de reais para a compra de kits para 100 cooperativas de transporte rodoviário de carga. O setor vai receber tanques de combustível, estações de trabalho e telefones, além de incentivos para a formação de novas cooperativas para melhorar a renda e a qualidade de vida da categoria. O caminhoneiro Alessio de Almeida Brasil falou da importância do cooperativismo.
Cada um por si só não consegue, né? Se não tiver uma cooperativa para estar intermediando as melhoras para o caminhoneiro aí.
No evento, a Embrapa assinou o marco da independência tecnológica do agro do Brasil, um termo de fornecimento de tecnologia para a produção rural sustentável. Por fim, houve uma homenagem aos 70 anos da cooperativa rural da cidade, a Castrolanda. Ao vivo de Castro, no Paraná, Manuela Castro.
O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo.
E grande parte do que é produzido aqui vai para outros países.
Mas para o que é colhido tem qualidade, como consequência maior valor de venda, um fator faz toda a diferença, o teor de umidade dos grãos.
E para garantir que a medição de umidade seja confiável e os produtores recebam preços justos, os equipamentos que fazem esse trabalho passam por testes e recebem uma certificação do Inmetro.
Milho, soja, arroz. A safra de grãos no país neste e no próximo ano deve chegar a quase 290 milhões de toneladas. Um negócio que movimenta bilhões de reais. O que muita gente não sabe é que na hora de comercializar esses produtos, um dos fatores que determinam o preço final é o teor de umidade. A pesquisadora do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, Ana Gleice dos Santos, explica por quê.
Quanto mais úmido o grão, pior é a sua qualidade, porque é mais fácil ele se deteriorar. Por conta disso, quanto mais úmido o grão, maior é o desconto.
Para descobrir o teor de umidade, uma amostra de grãos é colocada no equipamento e em poucos instantes, o instrumento calcula a quantidade de água e emite um comprovante em papel. Mas como assegurar que a medição será feita de forma justa e precisa? Os aparelhos devem passar por uma avaliação do Inmetro. Ana Gleice fala sobre o parâmetro de qualidade.
O Inmetro faz vários ensaios. Um deles é a determinação de erro, que tem a referência à estufa. E aí a gente tem garantia, esse instrumento vai receber uma portaria, um número Inmetro com o símbolo do Inmetro e o usuário vai saber que aquele instrumento passou por aqui.
A gerente de defesa agrícola da AproSoja Mato Grosso, Jerusa Heck, fala da importância do mecanismo para o produtor.
A medição correta disso garante, além de transparência durante a comercialização, garante também a qualidade do grão no momento do armazenamento.
Os laboratórios de verificação de medidores de umidade estão localizados em 9 estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás e Paraná. Reportagem Cláudia Boiunga.
O Plano Safra atingiu a marca de 124,5 bilhões de reais contratados de julho a outubro.
O valor é 39% maior em comparação ao mesmo período da safra passada.
Produtores rurais, cooperativas e agroindústria fecharam 843 mil contratos.
Ainda restam no Plano Safra mais de 34 bilhões de reais para contratação nos diferentes programas.
Entregue hoje o subsistema de abastecimento e tratamento de água branca em Alagoas.
Esta foi a última etapa da Jornada das Águas, série de entregas de obras de infraestrutura, preservação e recuperação de nascentes e cursos d'água, que ligam desde a nascente do Rio São Francisco, em Minas Gerais, até Propriá, no Sergipe.
O projeto, como você pôde conferir aqui na Voz do Brasil, levou saneamento básico para municípios, ajudou no desenvolvimento de projetos agrícolas e impulsionou o setor produtivo da região.
O trecho 4 do canal do Sertão Alagoano, entregue hoje, tem mais de 30 quilômetros de extensão e capacidade de abastecimento de mais de 110 mil pessoas.
Além da entrega do subsistema, também foi assinado o termo que dá início às obras de 3 novos subsistemas de abastecimento do canal do Sertão Alagoano.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, comentou sobre a importância desta entrega.
Olha, a jornada foi reafirmar um compromisso do governo federal, tem como missão diminuir as desigualdades regionais. Segurança hídrica significa a revitalização das nascentes, das nossas bacias hidrográficas, significa a infraestrutura necessária para levar a água de qualidade nas regiões mais distantes do nosso país, através de transposições, de perfuração de poços. Então é toda uma ação sistêmica que leva em consideração também a necessidade de tratarmos o ser humano que vive nos perímetros dessas bacias, desses cursos de água. E em cada estado que estivemos, do Nordeste brasileiro e no Norte de Minas Gerais, nós anunciamos obras, nós entregamos realizações, nós anunciamos a modificação e a modernização de marcos regulatórios, nós fizemos ações no sentido de preservarmos os cursos de água, de recuperarmos áreas degradadas, enfim, um trabalho sistêmico, né, levando em consideração a segurança hídrica. De um conjunto de canais de irrigação e de transposição de rios de 2 mil quilômetros, entre canais principais e acessórios. É a maior obra hídrica em construção no mundo. Está sendo feita aqui no Brasil, no semiárido nordestino.
Foi prorrogado o prazo para a renovação semestral dos contratos do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, para até 31 de dezembro.
A medida vale para aditamentos do primeiro e segundo semestres deste ano.
O prazo também vale para a realização de transferência integral de curso ou de instituição de ensino e de solicitação de aumento do prazo de utilização do financiamento.
Os serviços devem ser realizados por meio do sistema informatizado do FIES, no endereço sisfies.mec.gov.br.
Repetindo, sisfies.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Dias Toffoli do Supremo envia para julgamento no plenário uma ação que pede garantia do exercício da imprensa.
Na Paraíba, a justiça nega indenização à família de vítima de trânsito que morreu ao pilotar motocicleta sem habilitação.
Tribunal de Justiça de São Paulo mantém condenação de site por matéria que falsamente ligou jurista à facção criminosa.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro do Supremo envia para julgamento no plenário a ação que pede garantia do exercício da imprensa.
A ação foi proposta pelo partido Rede Sustentabilidade. Fábio Ruas.
Em razão da relevância do tema, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal enviou para julgamento definitivo, sem análise de liminar, a ação da Rede Sustentabilidade, que pede a garantia do exercício da imprensa e a integridade de jornalistas que cobrem atos do presidente da República. Com base na legislação, o ministro solicitou informações da presidência a serem prestadas no prazo de 10 dias. Em seguida, devem se manifestar sucessivamente a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República no prazo de 5 dias para cada órgão.
Presidente do STJ suspende efeitos de decisão que manteve o bloqueio de verbas do Fundo de Participação dos Municípios para Belford Roxo, no Rio de Janeiro.
O ministro atendeu a pedido do município, Fátima Uchoa.
O bloqueio ocorreu porque Belford Roxo deixou de pagar débitos federais de natureza tributária e previdenciária. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o percentual de 15% de desconto do FPM resulta, na prática, no bloqueio total dos repasses do fundo para o município, pois estes são menores do que os da receita corrente líquida, o que causa grave comprometimento do orçamento municipal. Assim, o ministro restabeleceu a liminar, que havia fixado em R$ 750 mil reais o desconto mensal máximo nas verbas municipais. A decisão de Humberto Martins vale até o trânsito em julgado da ação principal.
O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de uma funcionária de um banco localizado em Goiânia. Ela pedia indenização por conta do agravamento do quadro de transtorno afetivo bipolar.
A bancária disse que, além do transtorno bipolar, também sofreu episódio depressivo e reação aguda ao estresse durante o contrato de trabalho.
Mas o laudo pericial registrou que ela apresentava melhora no quadro, estava apta para o trabalho e necessitava apenas de reabilitação.
Diante do resultado da perícia, a justiça negou o pedido da trabalhadora em primeira e segunda instâncias. No TST, os ministros também negaram o pedido porque não ficou comprovada a relação da doença com o trabalho da empregada.
Justiça Federal decide que União e DENIT não têm o dever de indenizar família de vítima que morreu em acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal na Paraíba.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Carolina Chaves.
A vítima conduzia uma motocicleta e morreu após colidir com um animal solto na estrada. Os familiares pediam indenização em torno de R$ 400 mil, além do pagamento de pensão ao pai da vítima, sob a alegação de que a fatalidade teria sido resultado de negligência dos réus pela ausência de precauções técnicas capazes de prevenir o acesso de animais à pista. Mas o Tribunal Regional Federal da 5ª Região destacou que não há provas da relação entre a atuação dos réus e a colisão. Além disso, a vítima não tinha carteira de habilitação.
A Justiça de São Paulo condenou um site de notícias e um jornalista a indenizarem por danos morais pessoa falsamente ligada à facção criminosa citada em matéria.
A reportagem fazia menção à prisão de um advogado com nome parecido ao do autor da ação, que é procurador regional da República, dando a entender que ele seria um dos presos.
O portal de notícias chegou a publicar errata com pedido de desculpas, mas o magistrado que analisou o caso entendeu que a retratação não foi suficiente para reparar totalmente o dano.
Assim, a reparação foi fixada em R$35 mil e os réus deverão retirar a imagem do autor da ação da referida reportagem.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores admitem dificuldades para aprovar a PEC dos precatórios.
Senado cria subcomissão para acompanhar ajuda humanitária a refugiados do Afeganistão.
Delegação de senadores participa da COP26 na Escócia.
Boa noite.
Boa noite.
Os desafios do Brasil pela preservação ambiental e combate ao desmatamento estão na pauta da delegação do Senado, que vai participar da COP26, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas.
O evento está ocorrendo em Glasgow, na Escócia, até 12 de novembro. Repórter Pedro Pincer.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai participar da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, que ocorre em Glasgow, na Escócia. Integram a comitiva os presidentes das Comissões de Reforma Agrária, Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, de Relações Exteriores, Cátia Abreu, do Progressistas do Tocantins, e do Meio Ambiente, Jax Wagner, do PT da Bahia. Pacheco destacou que o Brasil precisa reduzir o desmatamento.
Sobretudo de preservação ambiental e de combate ao desmatamento, mas sem desconhecer o problema que nós temos relativamente a um desmatamento ilegal que precisa ser combatido.
Já Assir Gurgax destacou que a delegação do Senado quer divulgar a produção sustentável do país.
Mostrar que nós podemos aumentar ainda mais a produção de alimentos no Brasil sem sequer desmatar uma árvore, apenas trabalhando nas áreas degradadas.
A COP26 vai até 12 de novembro.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, manifestou preocupação com a falta de recursos para o pagamento de bolsas para pesquisadores e investimentos em ciência e tecnologia. Ele defendeu a aprovação do projeto que destina R$43 milhões à CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
O senador explicou que o montante pode garantir o pagamento das bolsas de estudantes de pós-graduação no valor de R$ 400,00, referentes aos meses de agosto e setembro. Isalci Lucas também citou a necessidade de recomposição do orçamento do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
É um momento da gente entender a importância de fomentar essas questões de suma importância para o país, que é valorizar a pesquisa, valorizar, né, os jovens que estão agora saindo das universidades, fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, e muitos estão indo embora. Por quê? Porque não tem oportunidades aqui no país.
Senadores admitem dificuldades para a aprovação da PEC dos precatórios, que vai adiar o pagamento de dívidas do governo e abrir espaço no orçamento para o Auxílio Brasil.
A proposta que está na Câmara dos Deputados também aumenta o limite do teto de gastos. Reportagem de Érica Christian.
Se aprovada pelos deputados, a PEC dos precatórios deverá enfrentar resistências no Senado. A proposta, que renderá R$ 92 bilhões, adia o pagamento de dívidas do governo com pessoas e empresas e aumenta o limite do teto de gastos. Ao prever a derrubada da PEC, o senador Oriovisto Guimarães, do Poder, Podemos do Paraná, destacou que o governo pode criar o Auxílio Brasil, acabando com o orçamento secreto e reduzindo o dinheiro do fundo eleitoral.
Quando o mercado começa a não ter fé no governo, a inflação aumenta, o dólar dispara, os investimentos diminuem, o desemprego aumenta. Então nós temos sim que fazer aquele auxílio de R$400, mas nós temos que fazer isso com responsabilidade fiscal.
Já o vice-líder do governo, senador Carlos Viana, do PSD Mineiro, acredita que o Senado encontrará uma saída que garanta o pagamento dos precatórios e do auxílio e não aumente o rombo nas contas públicas.
Encontraremos um bom termo que mantenha a questão do teto de gastos, o respeito do país ao limite dentro do que nós votamos na lei orçamentária, mas que também permita ao governo resolver essa questão social o mais rápido possível.
Se a PEC não for aprovada, o governo não descarta decretar um novo estado de calamidade pública para garantir o Auxílio Brasil.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a expectativa entre os senadores é de que a PEC dos precatórios seja analisada com um senso de urgência. Pacheco declarou que o Senado tem um compromisso tanto com o rigor fiscal quanto com a responsabilidade social para amparar a parcela mais carente da população.
Mas o presidente afirmou que não está excluída a possibilidade de a proposta ser examinada de forma preliminar na CCJ, algo que será ainda definido pela maioria dos líderes partidários. A PEC dos precatórios ainda precisa passar pelo segundo turno de votação na Câmara, antes de vir para o Senado.
Uma subcomissão no Senado vai acompanhar o acolhimento e a ajuda humanitária a refugiados do Afeganistão.
O colegiado é vinculado à Comissão de Relações Exteriores. Repórter Yara Farias Borges.
Por iniciativa da senadora Soraya Tronic, do PSL Sul Mato Grossense, foi criada a Subcomissão Temporária de Acompanhamento e Sugestão de Ações para o Acolhimento e Ajuda Humanitária a Pessoas Provenientes do Afeganistão. Soraya Tronic ressaltou o drama vivido pela população afegã após a saída das tropas americanas do país e a tomada do poder pelo grupo fundamentalista Talibã.
O Afeganistão, né, não aceita as juízas afegãs, principalmente porque muitas delas julgaram membros do Talibã. Algumas já foram decapitadas, não queria trazer isso, mas é verdade. Filhos de juízas também. Temos ministros que estão em uma situação extremamente complicada. E também para conceder um visto temporário, o visto de passagem apenas, porque muitas dessas pessoas saem apenas com a roupa do corpo.
Vinculada à Comissão de Relações Exteriores, a subcomissão será composta por 3 senadores titulares e 3 suplentes e vai funcionar por 2 meses.
O Panteão da Liberdade, que fica na Praça dos Três Poderes em Brasília, poderá ter um novo livro de heróis e heroínas da pátria.
A ideia é ter um espaço específico para homenagear profissionais de saúde que atuaram na pandemia de Covid-19. Reportagem de Rodrigo Rezende.
O livro de heróis e heroínas da pátria fica exposto no Panteão da Liberdade em Brasília. Nele estão escritos os nomes de personagens históricos que lutaram por justiça, liberdade e pelo bem dos cidadãos. Um projeto apresentado pela CPI da pandemia quer criar um novo livro de heróis e heroínas para homenagear os profissionais de saúde que atuaram na pandemia de Covid-19 no Brasil. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, lembrou que vários profissionais da área morreram tentando salvar vidas.
Nós queremos fazer essa homenagem a esses milhares e milhares de profissionais na área de saúde. Muitos perderam a vida por falta de proteção, por falta de uma estrutura mínima para poder trabalhar, numa doença que quando começa ninguém conhece. Então, nossas homenagens a esses heróis, a esses brasileiros.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, em sessão solene pelo Dia do Médico, lembrou a exaustão imposta a esses profissionais na pandemia.
Por mais que o número de médicos venha subindo consistentemente, essa expansão não é suficiente para poupar nossos profissionais da exaustão provocada pela situação pandêmica.
A CPI também apresentou um projeto que institui 12 de março como Dia Nacional em homenagem às vítimas da Covid-19. Nesta data, no ano passado, foi registrada oficialmente a primeira morte por Covid-19 no Brasil.
Com trabalhos técnicos de Genival Mendes, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um ótimo fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU vai realizar uma série de eventos intitulados Webinários Infra TCU. O objetivo é trazer a visão de especialistas sobre assuntos de infraestrutura. O primeiro encontro acontece nos dias 11 e 12 de novembro e vai abordar a inspeção acreditada de projetos e obras de infraestrutura. Serão apresentados os aspectos legais, regulatórios e técnicos desse tipo de inspeção. Os participantes também vão discutir seu uso pelo poder público. A inspeção acreditada de projetos e obras de infraestrutura foi regulamentada pela portaria Inmetro 367 de 2017. Esse tipo de inspeção começou a ser utilizada pelas agências reguladoras para garantir mais segurança, transparência e agilidade aos processos de aprovação de projetos. Para conferir a programação e fazer sua inscrição, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário pode concluir nesta semana a votação da proposta que limita pagamentos de precatórios.
O presidente da Câmara espera que deputados apoiem a proposta.
O projeto que regulamenta mercado de crédito de carbono está pronto para ser votado.
Boa noite. O projeto que regulamenta o mercado de crédito de carbono no Brasil está pronto para ser votado no plenário da Câmara. A matéria deve entrar na pauta já na segunda-feira. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
Crédito de carbono é um certificado que atesta a redução de emissões de gases do efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global. De acordo com o projeto, um crédito de carbono equivale a uma tonelada desses gases que deixar de ser lançada na atmosfera. E esses créditos poderão ser vendidos por um proprietário rural que preservar sua terra, por exemplo, para uma empresa que quiser compensar suas emissões. Essa empresa poderá também investir em um projeto de reflorestamento ou outras iniciativas que reduzam as emissões de gases do efeito estufa. Essa redução será calculada em toneladas de gases e convertida em títulos negociáveis no mercado, de acordo com as regras previstas na proposta. O projeto é de autoria do deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, e o texto pronto para ser votado foi modificado pelo deputado Bosco Saraiva, do Solidariedade do Amazonas, relator da proposta na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara. O plenário aprovou o regime de urgência para o projeto, o que permite que ele seja votado a qualquer momento. E os defensores da proposta querem que ela seja aprovada antes do término da Conferência Mundial sobre o Clima, a COP26, que está sendo realizada até 12 de novembro em Glasgow, na Escócia. Foi o que disse a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara.
Preocupado com a meta de neutralidade de carbono em 2050, a gente cria um dispositivo dizendo o seguinte: pessoas jurídicas e físicas que quiserem negociar créditos de carbono, eles têm que aderir a um compromisso de neutralidade de carbono em 2050. Com isso, a gente mostra para o mundo que não só o governo federal registrou um compromisso de neutralidade de carbono, mas também o parlamento brasileiro está preocupado com essa meta.
A aprovação do regime de urgência não foi unânime no plenário. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, quem compra créditos de carbono está adquirindo uma licença para poluir. E o Brasil deveria esperar os compromissos ambientais que serão definidos na COP26 para aprovar o projeto.
O mercado de carbono é uma ideia de mercantilizar o direito de poluir. E uma troca no mercado global com metas que segue uma lógica poluente e uma lógica absolutamente mercantilista. O capitalismo é tão cruel que quer mercantilizar até o direito de poluir. Mas, em segundo lugar, está tendo um encontro em Glasgow. Mesmo as metas da COP26 vão ser definidas agora. O que nós estamos vendo é um PL fake news.
A proposta institui um mercado brasileiro de redução de emissões e prevê que, nos primeiros 2 anos, o futuro mercado de carbono será de adesão voluntária, mas passará a ser obrigatória depois disso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ciência e tecnologia. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia completou 69 anos de fundação.
José Ricardo, do PT do Amazonas, afirma que a criação do INPA representou um grande salto para aprimorar o conhecimento científico e para melhorar a qualidade de vida da região.
Apesar disso, José Ricardo lamenta que o governo federal venha cortando sistematicamente os recursos para a pesquisa científica e o desenvolvimento de tecnologia no país, prejudicando o INPA e outras instituições.
Economia.
Delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, acredita que a carga tributária incidente sobre os combustíveis é uma das principais responsáveis pelo aumento dos preços da gasolina no país.
Delegado Marcelo Freitas defende mudança na forma de cálculo do ICMS para que o consumidor final não seja tão onerado com os reajustes dos derivados de petróleo. O parlamentar também defende diminuir a margem da distribuição da revenda, que atualmente fica em torno de 12%.
Trabalho.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, pede que os senadores analisem o quanto antes o projeto de lei que cria um piso salarial para parteiras, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da rede pública e privada.
Paulo Guedes argumenta que é preciso valorizar os trabalhadores que foram fundamentais no enfrentamento da pandemia de Covid-19. O deputado defende a criação de uma frente parlamentar em defesa do piso nacional para esses profissionais da saúde.
Segurança Pública.
Júnior Amaral, do PSL, considera que a operação conjunta da Polícia Militar de Minas Gerais e da Polícia Rodoviária Federal em Varginha foi um sucesso. Na visão do parlamentar, se não fosse a ação policial, mais uma quadrilha de assalto a bancos teria causado terror na cidade mineira.
Júnior Amaral comemora a vitória das forças da lei, que, segundo ele, impediram que integrantes do novo cangaço ficassem impunes. O deputado ainda sugere a promoção dos policiais militares envolvidos na operação por ato de bravura.
Desenvolvimento Regional.
Emidinho Madeira, do PSB, cobra de Furnas os investimentos em revitalização no centro-oeste de Minas Gerais. De acordo com o deputado, a empresa explora a natureza local há mais de 60 anos e até hoje não cumpriu as promessas de levar desenvolvimento e transformação para os municípios da região.
Emidinho Madeira também exige que a empresa compre turbinas mais modernas para a geração de energia na usina hidrelétrica de Furnas. O parlamentar salienta que as turbinas atuais utilizam muita água para gerar energia, o que acaba reduzindo o nível do lago rapidamente.
Camilo Capiberibe, do PSB, protesta contra o sucateamento da Companhia de Energia do Amapá. Ele explica que a companhia estava em processo de federalização, interrompido pelo governador do estado, e desde então, há 7 anos, não houve mais nenhum investimento.
Camilo Capiberibe pede que seja investigada a responsabilidade em relação à destruição da empresa. Há poucas semanas, houve um leilão de privatização da companhia, mas a transferência da administração ocorrerá só em dezembro. Enquanto isso, segundo o parlamentar, a população tem arcado com os prejuízos.
Zeca Dirceu, do PT, denuncia o descaso do governo federal com relação ao processo de licitação das praças de pedágio do Paraná. Segundo o parlamentar, os atuais contratos terminam dia 28 de novembro e, apesar disso, não há nenhum chamamento público para novo processo licitatório.
Zeca Dirceu acusa o governo de querer manter as concessionárias atuais, que não cumpriram contratos e que têm pendências na justiça. Ele afirma que há 25 anos as pessoas que trafegam pelas rodovias federais do Paraná pagam o pedágio mais caro do mundo.
Nelcimar Fraga, do PSD, defende a criação de 3 novas universidades federais no Espírito Santo. Uma totalmente voltada para a educação à distância, outra no sul do estado, na cidade de Alegre, e a terceira no norte, em São Mateus.
Nelcimar Fraga informa que o Ministério da Educação tem feito os estudos de impacto financeiro para a criação dos 3 centros universitários. Ele afirma que prefeitos, vereadores e as comunidades das cidades onde as federais serão instaladas têm se organizado para viabilizar os projetos.
Carlos Henrique Gaguin, do DEM, solicita a inclusão da PEC dos Pioneiros ao Plano Plurianual do Tocantins. Ele lembra a importância da revisão para o funcionalismo do Estado para que se honre o compromisso com os pioneiros demitidos em 1997.
Carlos Henrique Gaguin defende as mudanças no PPA para que possa ser revertida a demissão de vários servidores admitidos em concurso público de 1990.
João Daniel, do PT, celebra a entrega de 25 tratores e diversos maquinários para abastecimento de água em Sergipe. A compra dos aparelhos para desenvolver a agricultura local foi possível graças a recursos oriundos de emenda do deputado.
João Daniel manifesta apoio à PEC, que prevê a renegociação dos débitos previdenciários dos municípios, suas autarquias e fundações.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, homenageia o movimento pestaloziano, que luta pela inclusão das pessoas com deficiência. A instituição completa 95 anos de criação em 2021 e é elogiada pelo deputado por ter surgido em uma época ainda mais marcada por discriminações e ausência de políticas públicas.
Otávio Leite também comemora a decisão da Justiça Federal que determinou o retorno das aulas presenciais no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Segundo o deputado, os alunos estão apresentando problemas psicológicos indiscutíveis pela ausência do convívio escolar.
Política. Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, acredita que o atual governo não representa mais nenhuma esperança de vida melhor para o povo brasileiro. Segundo o deputado, cabe ao Congresso encontrar soluções para acabar com a carestia em que vive a população.
Carlos Zaratini defende a sanção do projeto que garante o auxílio gás para famílias de baixa renda. Atualmente, o botijão de 13 quilos custa cerca de R$ 100,00, chegando à marca de R$ 135,00 em alguns estados brasileiros.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, afirma que o Brasil passa por uma crise econômica e social sem precedentes. Segundo o deputado, enquanto alguns atribuem o agravamento da situação aos estragos provocados pela Covid e outros à influência de eventos internacionais, quem mais sofre é o povo brasileiro.
Eli Borges ressalta os prejuízos que os seguidos aumentos no preço do diesel causam ao agronegócio brasileiro, um dos setores mais importantes da economia nacional. Ele lembra que com o combustível mais caro, sobe também o valor do frete de produtos, pesando no bolso do consumidor.
Segundo a análise de Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, o fim do Bolsa Família e do auxílio emergencial deixará mais de 20 milhões de brasileiros na extrema pobreza. O deputado explica que os dois benefícios atendiam quase 40 milhões de pessoas, sendo que o Auxílio Brasil só atenderá 17 milhões.
Leonardo Monteiro afirma ainda que a PEC dos precatórios retira 54 bilhões de reais da educação, devido à limitação para o pagamento das dívidas transitadas em julgado.
Zé Neto, do PT, avalia que a PEC dos precatórios pode retirar um crédito de 10 bilhões de reais da Bahia. O parlamentar explica que a medida permite que a União não cumpra a decisão da Justiça de pagar o valor devido ao Estado, prejudicando o financiamento da educação pública.
Zé Neto acrescenta que a proposta prevê ainda 70 bilhões de reais em emendas discricionárias, ou seja, recursos que não têm destinação certa. Para ele, a medida é um meio do governo chantagear os deputados a votarem a favor da sua agenda.
Já a deputada Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, argumenta que a PEC dos precatórios afasta uma série de inseguranças jurídicas ao abrir possibilidades para o pagamento das dívidas. Ela acredita que a permissão para que o credor negocie seu crédito com a União vai viabilizar com mais rapidez a quitação de muitos débitos.
Alê Silva também reforça que a PEC vai trazer outro efeito positivo, que é a abertura do espaço fiscal para o financiamento do Auxílio Brasil. Segundo a deputada, a proposta é fundamental para que as famílias de baixa renda possam ter alguma dignidade durante a crise.
Presidência. O presidente da Câmara afirmou que espera ampliar o apoio dos deputados à PEC dos precatórios. A proposta foi aprovada em segundo turno esta semana e deve voltar à pauta na próxima terça-feira. A matéria é de Francisco Brandão.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a fome é o maior problema econômico do Brasil e defendeu a aprovação da chamada PEC dos precatórios para garantir recursos ao programa social Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família. O plenário pode concluir na próxima terça-feira a votação da proposta de emenda à Constituição que limita o pagamento de dívidas judiciais da União e muda o cálculo do teto de gastos.
Nós estamos com um problema sério econômico para ser resolvido, mas o pior deles ainda, Colombo, é a fome. Tem 20 milhões de famílias brasileiras literalmente passando fome.
Para o presidente da Câmara, a indefinição sobre a votação da PEC dos precatórios pode gerar repercussões negativas no mercado. Ele reclamou da politização do tema frente às eleições do ano que vem.
Esse assunto ele não merece ser politizado para 22. Os reflexos dele ocorrerão e acontecerão na vida de cada um. Então é importante que a gente mantenha os ânimos calmos, serenos, que nós possamos fazer, sim, mais uma vez, um debate calmo, tranquilo, cada partido mantendo as suas posições claras, quem é a favor disso, quem é a favor daquilo, trazendo sugestões, destaques podem ser aprovados ainda, nós estamos no meio da votação.
O presidente da Câmara espera que o apoio à PEC dos precatórios aumente na próxima terça-feira, com um quórum maior de parlamentares no plenário. No entanto, Arthur Lira lembrou que a proposta é apenas uma solução temporária para garantir recursos ao Auxílio Brasil. Ele voltou a cobrar a votação pelo Senado da reforma do Imposto de Renda, que foi aprovada pela Câmara no início de setembro e poderia fornecer fontes permanentes de arrecadação para financiar o programa social.
Todo ano, 20 mil brasileiros super ricos recebiam de dividendos sem pagar um real de imposto. A Câmara estabeleceu 15% sobre esse valor, reduzindo o imposto das empresas para que fomentassem emprego, crescimento, para que as empresas pudessem pagar menos imposto. E nas físicas, quando essas empresas fossem distribuir, os super ricos pagariam 15%. Só esse dividendo de gente que não paga imposto no Brasil hoje, bancaria, seria fonte, não seria financeira, seria fonte da criação de um programa permanente de R$300 dentro do teto.
Sem a aprovação da PEC, as despesas com precatórios subirão de 55 bilhões de reais neste ano para quase 90 bilhões no ano que vem. Com a proposta, haverá um limite de 44 bilhões de reais para precatórios no ano que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Votação.
O plenário pode concluir nesta semana a votação da proposta que limita pagamentos do governo federal com precatórios. Mais detalhes da pauta com o repórter Cid Queiroz.
As votações desta semana na Câmara já estão marcadas para começar na segunda-feira à noite. O objetivo é garantir a presença em Brasília do maior número de parlamentares para concluir a votação na terça-feira da proposta que limita o valor de despesas anuais da União com precatórios, dívidas do governo reconhecidas pela Justiça. A proposta também corrige os valores dos precatórios exclusivamente pela taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não acredita em mudanças grandes de posição entre partidos com relação ao texto principal já aprovado na última quinta de madrugada.
Nós estamos tratando de um auxílio de R$400 para 20 milhões de famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Nós estamos falando de um parcelamento de débitos previdenciários de 60 para 240 meses de municípios que fizeram a sua reforma da Previdência. Nós estamos falando em um alargamento do espaço fiscal do governo para conseguir manter a sua máquina pública funcionando. Nós estamos falando numa priorização, gente. Vamos aprender, não falamos de parcelamento de débitos do Fundef. Priorizamos 40% no primeiro ano, 30% no segundo e 30% no terceiro. Só após os RPVs e os precatórios pequenos alimentícios, você já estará pagando precatórios do Fundef. Isso é uma vantagem para os estados e para os municípios e para os professores.
Para concluir o primeiro turno de votação da PEC dos precatórios, os deputados precisam analisar os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar trechos da proposta. A ideia é concluir também a votação do segundo turno ainda na terça. Na votação do texto principal da proposta, alguns deputados da oposição deram voto sim à PEC, num acordo que envolveu a promessa de o presidente em colocar para votar nesta semana o projeto que destina recursos não utilizados do Fundo de Manutenção da Educação Básica, Fundeb, para pagar profissionais das escolas públicas. Outro projeto que deverá ser votado nesta semana é o que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. O autor da proposta, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, espera levar a notícia da aprovação da matéria à COP26, Convenção do Clima, que acontece na Escócia nesta primeira quinzena de novembro.
Há muita esperança de que já na segunda-feira, no máximo na terça, o mérito do projeto possa ser aprovado e nós tenhamos na bagagem da nossa delegação à COP uma medida legislativa efetiva de inserção do Brasil nesse esforço global de equilíbrio climático do planeta. Nós estamos falando de um mecanismo que vai monetizar a floresta em pé, garantindo que a capacidade de sequestro de carbono que a floresta tem seja revertida em geração de riqueza e combate à pobreza de populações tradicionais que preservam a nossa floresta e, por outro lado, garantindo um mecanismo de compensação da nossa indústria em que quem emite mais comprará crédito de quem emite menos.
Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.